Estamos apresentando Aplauso.
Conversa agora com o pianista Cristóvão Bastos e com o flautista e saxofonista Mauro Senise, que estão lançando o álbum Choro Negro, também dedicado a Paulinho da Viola, músico e compositor carioca, que completa 80 anos neste 12 de novembro de 22. Cristóvão, bem-vindo mais uma vez ao programa Aplauso, viu?
Obrigado, é um prazer estar aí com vocês, sempre com esse trabalho de divulgação da gente, é muito bom.
Que bacana. E Paulinho reuniu você e Mauro Senise num projeto em comum? Que bom. Como que é para você um disco homenageando o repertório do seu amigo Paulinho da Viola ao lado do Senise e outro amigo aí de longa data?
É, assim, no meu caso, tem um lado afetivo muito grande, porque ele é meu compadre, né? E a gente se tornou amigo desde o primeiro dia que a gente se encontrou, se tornou amigo. Então, somos parceiros, eu trabalhei em vários discos, inclusive discos que eu considero importantes para a discografia brasileira, como o Chorando, né, que foi uma coisa que o Paulinho fez de reforçar a volta do choro para o cenário da música brasileira.
E o Paulinho da Viola, ele é herdeiro de uma tradição de chorões, como o Mário Sevi destacou na primeira parte do programa, muito por causa do pai dele, né, o Cristóvão, o violonista César Faria, que foi aí muito importante nesse cenário musical, né?
É, o Paulinho, quando era criança, ele via o Época de Ouro tocar dentro da casa dele, que é um dos melhores grupos de choro que já existiu, né?
Uhum.
E esse primeiro Época, esse que tocava na casa dele, é o que tinha o Jacó, e tinha o Jonas Cavaquinho, que para mim é uma entidade, e tinha o César Damásio, e o Dino, né? Mas então, essa coisa do Paulinho foi muito importante, né? Ele trazer o choro de volta.
Uhum.
Quer dizer, dar o reforço dele para essa coisa, né? E ele mesmo um grande compositor de choro.
E você, Cristóvão, ainda garotinho, tocou junto com Época de Ouro no disco Chorando, e você inovou ali. Eu queria que você contasse, Cristóvão.
No disco Chorando, tem um instrumento que até hoje eu não vi ninguém tocar no choro que eu toquei, que é o piano elétrico, né? O piano Fender Rhodes. Uma coisa meio vanguardista, né, na coisa do Paulinho.
E como o pessoal da tradição do choro recebeu essa inovação com piano elétrico, dividindo espaço com violão, cavaquinho, pandeiro, Cristóvão?
Na verdade, todo mundo gostou, né? Eu acho que o trabalho tinha muita qualidade, né? E tinha muita verdade, muito amor por aquilo. Então, o que passou é que as pessoas talvez nem tenham percebido direito o piano elétrico, perceberam mais o todo, né? O resultado final. Talvez alguns, depois de algum tempo, mas por que esse piano elétrico está aqui? Mas aí já foi, né?
Aí o depoimento de Cristóvão Bastos sobre a participação dele tocando piano elétrico no álbum Memórias Chorando, de Paulinho da Viola, que revolucionou a história do choro. Pausa na conversa para ouvir uma das faixas do álbum Choro Negro, que o Cristóvão está lançando com Mauro Senise. Coração Leviano, uma das mais conhecidas do repertório do Paulinho, aqui na versão instrumental. Thank you. Acabamos de ouvir Cristóvão Bastos, piano, Mauro Senise, sax soprano, Jeff Lescovici, contrabaixo acústico e Jurim Moreira, percussão, de Paulinho da Viola, Coração Leviano. Essa é uma das faixas do álbum Choro Negro, uma homenagem aos 80 anos do Paulinho, retomando a conversa com Cristóvão Bastos sobre esse disco que ele está lançando com Mauro Senise. Ô Cristóvão, eu queria que você dissesse em que medida a letra de uma canção tão conhecida como Coração Leviano influencia na recriação da versão instrumental. E aí?
Mesmo que você não perceba, assim, nós como músicos, mesmo que a gente não preste tanta atenção na música, porque a gente tem que ajeitar a harmonia, tem que ajeitar as notas aqui, mas a música é feita, no caso do Paulinho, é feita por um cara que é muito sensível e ele viaja bem pelos dois universos, né? O universo da letra e o universo da música, né? Então você acaba entrando nisso, né? Você acaba entrando, né, nessa história. O que você toca acaba traduzindo o que essa música está dizendo. Outra música que tem nesse CD, que é Tudo Se Transformou, também é uma coisa que tem uma letra impressionante, né?
Pois é, que bom que você falou de Tudo Se Transformou. Tem uma curiosidade aí. Já na gravação original do Paulinho da Viola, existe uma lembrança, um fio de música que lembra Tom Jobim, não tem isso, Cristóvão?
Tem uma pequena coincidência musical com uma música do Jobim, né? Que tem uma semelhança, né, com o Chega de Saudade, não é isso? É
exatamente, isso.
É, uma vez até eu conversei com o Paulinho sobre isso, e ele... É como se ele não tivesse percebido, e eu acho que o Tom também não percebeu, ele acho que eles nunca trocaram ideia sobre isso. Mas realmente tem uma semelhança, não é um plágio, né? Mas é uma semelhança, digamos assim, bem acentuada, como se fossem irmãos. Não são gêmeos, mas são irmãos.
Esse é o pianista, arranjador, compositor Cristóvão Bastos. Vamos ouvir a versão instrumental que ele e Mauro Senise prepararam para Tudo Se Transformou. Aqui um sambolero.
Thank you.
Acabamos de ouvir a versão instrumental de mais uma composição de Paulinho da Viola, preparada pelos músicos Cristóvão Bastos e Mauro Senise. Tudo Se Transformou é o nome da música. Cristóvão Bastos, antes de me despedir de você e começar a conversa com o Senise, eu queria que você falasse um pouco sobre a amizade de vocês dois, a amizade antiga.
É uma amizade que ela... É parecida com a minha amizade com o Paulinho, que ela surgiu através da música. O entendimento musical sempre foi muito fácil. A partir disso, a gente nota que quando a gente vai conversar sobre outros assuntos, a gente tem a mesma facilidade, né? Uhum. Entendimento. Então, nós trabalhamos juntos em várias oportunidades, seja eu como arranjador convidando ele para participar de um arranjo meu, seja ele fazendo disco, me convidando para participar do disco dele tocando, ou convidando para fazer arranjo de disco dele, que o Mauro tem uma discografia expressiva, né? Então é uma coisa de amizade muito forte. Eu estou aqui na casa dele hoje e vim aqui almoçar com ele. Então é uma coisa de amizade mesmo que a gente tem, sabe?
A comida estava boa, Cristóvão?
A comida estava sensacional. É um capítulo à parte.
Maravilha, querido. Eu me despeço de você, então, aqui, Cristóvão. Vai fazer a digestão. E eu queria que você passasse para o Senise para a gente continuar a conversa. Obrigada, viu?
Tá bom, vou passar para ele. Obrigado, querido. Beijo.
Beijo. A conversa agora é com o saxofonista e flautista Mauro Senise, o segundo pai do álbum Choro Negro, com versões instrumentais da obra do aniversariante Paulinho da Viola. Senise?
Oba!
Ei, Senise, tudo bem? Como é que foi o almoço aí com o Cristóvão? Ele falou que a comida estava boa.
Ah, Cristóvão, rei do bacalhau. Arrasou aqui, estava tudo certo.
Foi ele que fez a comida, então?
É, ele deu uma dicasinha, né? Faz, tempera daqui, bota ali, segura o forno, não sei o quê. É um português perfeito.
Maravilha, Senise. Vamos começar, então, conversando sobre essa amizade? Conta um pouquinho da sintonia de vocês. Muito bom trabalhar com um amigo, quando um amigo é tão competente assim, né, ô Senise?
Ah, com certeza. Cristóvão eu conheço há mais de 40 anos. E é engraçado que eu até tentei lembrar o primeiro, para mim... Foi uma das primeiras coisas que eu gravei, foi um LP, né, lógico, do Paulinho da Viola com arranjo do Cristóvão, evidentemente. Eu não me lembro da música, mas eu lembro que eu cheguei no estúdio e falei, mas sou eu, assim, meio grilado, né, cheio de saxofonistas maravilhosos. Aí o Cristóvão falou, é você, a gente gosta do seu som e tal. E o Paulinho tá ali, aquele jeito dele, né, não, ele tá sinistro, bonito, bota um solo. Aí um arranjo do Cristóvão, como sempre, lindo. Enfim, isso tem 45 anos atrás, você nem era nascida. Mas enfim, então, a partir daí o Cristóvão sempre gravava em estúdio e fez muitas músicas para os meus CDs, arranjos, né, para os meus CDs solo, Mauro Senise, solo, mas sempre tinha uma música ou dele ou arranjo dele. Né? Então é uma... Hoje mesmo aprendi uma escala aqui que eu nunca tinha pensado na minha vida, não é? Uma coisa que ele mencionou aqui há meia hora atrás, que a gente estava tocando, ele me mostrou um acorde com uma escala completamente fora do contexto, assim, lindo, assim, umas notas lindas, quer dizer, é uma aula, sempre tocar com ele é um aprendizado muito grande.
Que bacana, e agora esse encontro aí, através do Paulinho da Viola?
E aí fica... É, mamão com açúcar, né? Porque Paulinho, nossa, aquela elegância total. O Cristóvão também é o rei do espaço, é um cara que respira muito entre os acordes, né? Um cara calmo, aquele jeito dele. Então, eu até estava comentando com ele que o fraseado, quer dizer, na hora da gente improvisar, né? Porque o nosso grande barato é improviso, a gente adora improvisar, eu adoro, o Cristóvão também. Mas o improviso está ligado à linguagem jazzística, né? Mas no, quando você toca o Paulinho da Viola com as harmonias do Cristóvão, te induz uma coisa mais melódica. Não que o jazz não seja melódico, mas enfim, mais brasileiro, assim, mais subúrbio, no bom sentido da palavra, né? Que o Cristóvão é lá de Marechal Hermes, que é aqui no subúrbio do Rio, o Paulinho também, aquela, sabe, aquela coisa mais dolente, mais... umas notas mais bonitas, os intervalos mais românticos, não tem muito coisa torta que a gente gosta de, a gente fala, entortar no jazz, fazer um improviso mais torto, que eu adoro também, mas aqui é tudo mais romântico, mais Então você acaba escolhendo, no meu caso, né, eu acabo não me policiando, mas naturalmente saem umas notas mais bonitas, assim, mais românticas, na hora do improviso, que eu digo, né?
Uhum.
Então, porque a própria melodia já é muito bonita, muito, muito delicada, então não faz sentido você fazer um solo totalmente mil notas, não é isso. É você vai na feira, escolhe aquele tomate campeão, sabe, aquela laranja maravilhosa, você bate o olho e tem que escolher uma nota bonita, porque a harmonia do Cristóvão já, ele te cerca do acorde, já te propõe um intervalo bonito, umas notas bonitas. Então ficou muito delicado o CD, gravamos em 2 dias, porque, né, sabe, já, a gente deu uma ensaiada aqui em casa, naturalmente, só para preparar quem vai solar aqui, volta ao B, aí no final dá um ralentão, só para dar uma pequena alinhavada, o resto foi tudo com liberdade no estúdio, naturalmente, modéstia à parte, somos músicos experientes. São 10 músicas, 5 de duo, eu, Cristóvão e eu, e 5 músicas com quarteto, né, que é o Jeff Leskovich, que é um baixista maravilhoso, baixo acústico, e o Jurim Moreira, também é um percussionista muito delicado. Então, né, os duos gravamos em 10 minutos, porque, bom, já foi. E o quarteto também, todo mundo entrosado, todo mundo sensível, botou o fone e foi tudo de primeira, entendeu? Porque é para não ficar repetindo mais uma vez, 10 vezes a mesma música, não faz sentido. Então é a emoção do primeiro take, 90% das músicas foram assim.
Senise, eu já perguntei para o Cristóvão e gostaria também de ouvir a sua opinião. Quando você vai preparar aí o arranjo para uma versão instrumental de uma música de letra tão conhecida, Caso de Coração Leviano, Caso de Para um Amor no Recife, como que você trabalha isso? A letra é levada em consideração necessariamente ou não?
No meu caso, é mais inconsciente. Eu já gravei, dedicado ao Edu Lobo, parcerias, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Capinã, etc., quer dizer, Barra Pesado, Sueli Costa, também um dedicado a Sueli, que é o Abel Silva, enfim. Então tem esse lado que eu sempre falo, a letra, principalmente no Brasil, que não tem muito essa cultura da música instrumental, a letra é muito forte. Por exemplo, se eu ouvir um Beatriz, é uma letra, como sempre, todas as letras do Chico são genial. Então, às vezes, você acaba esquecendo, entre aspas, um pouquinho a melodia também genial do mestre Edu Lobo, que é outro gênio. Quer dizer, você fica naquela, olha, aquela letra, aí você tira a letra, lógico que a letra com a melodia é perfeita, nota mil. Mas você tira a letra, no nosso caso, faz o instrumental, você valoriza a melodia, no caso do Edu Lobo. No caso do Paulinho da Viola, talvez até ele tenha feito a letra, tudo bem. Mas, enfim, você ouve só a melodia, que a letra, lógico, a letra é genial, não tem nada contra a letra, muito pelo contrário, adoro ler, tudo certo. Mas você, fazendo só a melodia, você realmente se envolve com essa riqueza melódica, e não que você esqueça, eu me ligo na letra para poder interpretar, isso que você está perguntando, lógico.
Isso.
Mas, eu sei, mas tem um barato da nossa praia instrumental que, não que a gente esqueça a letra, mas que é outra leitura, assim, mas levando em consideração a letra, como eu te falei, lógico, a gente está ligado na letra, sofrida, não sei o quê, nos motiva a interpretar, a segurar uma nota, a sofrer numa nota e tal, mas ao mesmo tempo a gente está querendo mostrar, entre aspas, o pessoal, olha como essa melodia é rica, né? Choro Bandido também, mas enfim, Choro Negro, no caso do Paulinho, uma melodia linda, sabe? Então a gente interpreta assim, cada nota tem um valor, cada nota tem uma função dentro do acorde, aí uma onda mais nossa, de músico mesmo, né? Assim, que o público não tem nada, não precisa saber se é si bemol, se é dó maior, não interessa. Se eu quero chorar, é isso que eu quero saber. Senise, chorei você tocando a sua gaita. Muito obrigado, ele errou, eu não toco gaita, eu toco flauta. Mas o cara se emocionou, tá ótimo. É muito melhor do que o caroço, Anísio. Aquele si bemol que você deu na terceira aí, tava. Aquele cara metido, erudito, falei, meu amigo, boa tarde, eu tenho que tomar um chope ali. Valeu, um abraço.
Esse é Mauro Senise, flautista, saxofonista. O importante é tocar o coração das pessoas, né, Senise?
A gente não tem a letra, a força da letra. Eu te amo, sei lá o quê. Então, eu te amo, eu tenho que... Tororiri, quer dizer, eu te amo, na nossa linguagem. Entendeu? É muito louco. Então, é muito mais abstrato. Então, é mais, entre aspas, difícil. Por isso que a música instrumental não é tão divulgada. Porque eu reconheço que não é tão fácil de chegar quanto o cara... Meu amor, eu não vivo sem você... Então, a música instrumental, eu tenho que falar tororira, esse tororira, o cara, meu amor, eu te amo. Ele tem que, ela ou ele, tem que ouvir, entre aspas, essa declaração de amor, não, tororira, tororira, eu te amo, entendeu? É um barato muito louco, mas é interessante.
A sua sinceridade sempre me comove, Mauro Senise. Muito obrigada pela sua participação. A você e ao Cristóvão, um abraço. Valeu, Senise.
Fala, querido. Muito obrigado. Beijão grande. Obrigado pelo carinho aí.
Tchau.
Tchau, tchau. Valeu. Beijão.
O Aplauso termina aqui. Hoje você acompanhou um programa especial sobre os 80 anos de Paulinho da Viola. Para comemorar a data, eu convidei o flautista e saxofonista Mário Seve, que está lançando o álbum Ouvindo Paulinho da Viola, com choros e valsas do Paulinho. Também participaram do programa o pianista Cristóvão Bastos e o também flautista e saxofonista Mauro Senise, donos do recém-lançado Choro Negro, com composições do aniversariante Paulinho da Viola. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara, endereço radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br, e nas ondas das rádios parceiras, como a Web Rádio Milênio e a Rádio Revista Seguro é Seguro. Semana que vem eu volto com mais conversas sobre música brasileira. Até lá!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.